É hora do segmento de entrevista desta terça, dia 13 de agosto de 2019. Na linha conosco, secretário municipal da Saúde de Caxias do Sul, Júlio César Freitas, para falarmos sobre assuntos, né, relacionados à pasta. Secretário, tudo bem? Bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem.
Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes do programa Conectado da Rádio São Francisco. É uma satisfação falar com todos.
Bom, secretário, você esteve ao lado do prefeito Daniel Guerra e de outros nomes, né, do governo na última semana em Brasília. Que avaliação dá para se fazer dessa ida até a capital federal?
Olha, especificamente sobre a área da saúde, nós tivemos duas reuniões no Ministério da Saúde, uma para tratar sobre o CERESTES, né, o Centro de Referência Trabalhador, junto ao Ministério, e outra para tratar sobre a nova formatação do programa que agora se chama Médicos pelo Brasil, em substituição aos Mais Médicos. Na primeira agenda sobre o CERES, nós fomos buscar qual era o entendimento e o que o Ministério da Saúde estava fazendo com relação a esse tipo de serviço no Brasil, que muito nos interessa aqui em Caxias do Sul. Hoje nós temos um centro de referência trabalhador composto por 7 funcionários concursados do município de Caxias do Sul, onde nós não recebemos do Estado os valores corretos. Posso te colocar que de 2014 até o momento o Estado nos deve algo em torno de 1 milhão para esse serviço, e nós atendemos, Caxias do Sul atende 50 municípios da região 23, 24, 25 e 26, praticamente custeado por Caxias. E todas as vezes que esses funcionários têm que ir fazer alguma auditoria, alguma vistoria em alguma empresa, seja por solicitação de qualquer um dos municípios, ou seja por solicitação do Ministério Público do Trabalho, nós temos que tirar, além desses funcionários, nós temos que tirar motorista e veículos, e tudo sendo bancado por Caxias. A gente tira um veículo de atendimento à população em Caxias para fazer esse serviço, e nós entendemos que não é justo. O Ministério criou um grupo, uma Câmara Técnica de Trabalho, para fazer essa nova formatação. E saímos bastante satisfeitos com o resultado da reunião, porque eles informaram que até o final do ano o Ministério da Saúde vai fazer uma nova formatação. No caso específico de Caxias do Sul, por ter uma população acima de 500 mil habitantes, nós poderemos ter, até o final do ano, um CERESTE exclusivo para Caxias do Sul. E nós não precisaríamos mais atender os 50 municípios da região. E cada região, a 23, a 24, 25, 26, cada uma teria um CERESTE para atender essa região, e Caxias um único exclusivo para a própria Caxias. Entendemos que, dessa forma, é mais justo, porque nós estaremos utilizando recursos próprios de Caxias do Sul para atender a população de Caxias do Sul. Então, esse resultado para nós foi bastante satisfatório.
Sim.
E a outra agenda, na sequência do que tu me perguntou, Caxias do Sul, quando o Ministério da Saúde, na atual administração do governo Bolsonaro, começou a fazer as modificações no programa Mais Médicos, eles fizeram uma reclassificação e Caxias ficou no nível 3. Ou seja, não seria contemplado logo de início, porque o programa ele pretende atender municípios do Brasil onde haja maior dificuldade de acesso aos equipamentos de saúde, que obviamente não é o caso de Caxias do Sul. Mas nós pegamos a informação no Ministério que eles vão pegar as grandes cidades, as regiões metropolitanas, e conforme o índice de vulnerabilidade dessas comunidades, o índice de pessoas em situação de risco, de extrema pobreza, dependendo se esses números forem elevados, também serão contemplados. Hoje, Caxias do Sul tem 20 médicos pelo programa Mais Médicos. Até o final do ano, nós perderemos 7 profissionais, porque os contratos terminam, e nós estamos preocupados com essa reposição. Já coloquei as equipes da Secretaria da Saúde, as partes técnicas, e falei com a presidente da Fundação de Assistência Social, Rosana Santini Menegoto, para que nós possamos ajustar e pegar todos esses dados de vulnerabilidade e de risco de Caxias do Sul, para que possamos alimentar o sistema do Ministério da Saúde e comprovar que, em que pese Caxias do Sul ser uma grande cidade e com uma economia bastante sólida e forte, também nós temos os nossos bolsões de miséria, também nós temos as nossas dificuldades com uma população extremamente carente e que precisa de um olhar diferenciado, não só do município, como do Estado e da União. Uhum. Nesse sentido, nós já estamos nos preparando E uma outra boa notícia que nós verificamos do programa agora Médicos pelo Brasil é que eles não serão mais contratos emergenciais. O que acontece hoje aqui em Caxias do Sul? O médico, ele está contratado como um contrato emergencial na Estratégia de Saúde da Família pelo programa Mais Médicos, e de um dia para o outro ele resolve sair, parar de trabalhar. Ele simplesmente comunica o município não tem o que fazer, e aquela localidade, aquela UBS que ele atendia, fica sem atendimento. E nós temos que correr atrás de um outro profissional para repor. A partir de agora, esses profissionais serão contratados via CLT. Então, na pior das hipóteses, quando o profissional não quiser mais ter esse contrato de trabalho, ele vai ter que comunicar e cumprir o aviso prévio de pelo menos 30 dias. Isso dá uma segurança e uma possibilidade de tempo para que a administração possa fazer a reposição desse profissional. Além do salário aumentar e a carga horária aumentar. Então, esses foram pontos positivos. E, por fim, também nós fomos trabalhar a liberação de duas emendas de R$250 mil, no valor total de R$500 mil, o deputado federal Carlos Gomes, que ele indicou para Caxias do Sul, para o orçamento agora de 2019, e nós fomos tratar, junto ao Ministério, da liberação deste recurso. Basicamente, na área da saúde, foram esses três grandes temas que a gente foi tratar.
É o que mais chama a atenção, né, secretário, essa questão mesmo do Mais Médicos, ou agora Médicos pelo Brasil, essa nova nomenclatura, porque Caxias já chegou a ter 25, né, profissionais desse projeto, né? Hoje
Caxias
tem 20...
Caxias é habilitado para 25, mas não Isso. consegue repor, né?
Hoje tem 20 e ainda tem essa possibilidade de perder 7, né, mas a gente torce, obviamente, para que esses contratos sejam renovados, né, e que venham cada vez mais, obviamente.
Daniel, na verdade, não há a possibilidade. Nós vamos perder esses 7 profissionais no final do ano, porque eles não podem passar de 6 anos. E esses 7 estão fechando 6 anos.
Tem um prazo,
então, não tem como recontratá-los novamente. Mas nós estamos trabalhando junto com essas orientações do Ministério da Saúde e mais o concurso que foi realizado há poucos dias atrás para a área da saúde. Continuamos fazendo contratações emergenciais. Nós estamos trabalhando pelo menos com a preocupação de que pelo menos cada UBS tenha um profissional. Aquela UBS que porventura fique sem nenhum profissional em determinado momento é a que está focada em toda a nossa atenção. Mas estamos todo dia trabalhando na reposição desses profissionais.
Saberia me dizer qual será o déficit hoje de profissionais, secretária?
Olha, nós fizemos um levantamento há poucos dias. Esse déficit tem que pensar numa capacidade ideal de atendimento, ou seja, que houvesse profissionais em todos os postos de trabalho. Nós fizemos um levantamento entre médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem, algo em torno de 40 profissionais em toda a rede, né? Mas nós temos levantamentos também para dizer que hoje em dia, com essa situação de que os médicos hoje cumprem a sua carga horária e atendem e batem o ponto biométrico, hoje mesmo com uma equipe que porventura ela esteja um pouco reduzida, o número de atendimentos à população ele está maior. Porque efetivamente os médicos que hoje estão no serviço público no município de Caxias do Sul, efetivamente estão lá na ponta, na UBS, atendendo a população.
Deixa eu até aproveitar a ligação, o contato que a gente faz aqui contigo através da nossa reportagem para falar de uma boa notícia, e boas notícias têm que ser propagadas, né? A Prefeitura anunciou nessa segunda o repasse de R$63,5 milhões ao Hospital Geral. Na verdade, a renovação de um contrato, sendo que R$2,8 milhões são recursos próprios da Prefeitura. Teve um índice de aumento nesse valor de repasse aí de superior a 6%, 6,19% para ser mais exato. Com isso, né, secretário, vai ser possível ampliar o serviço que é prestado ali pelo Hospital Geral?
Com certeza, Daniel. O que nós estamos fazendo, por determinação do prefeito Daniel Guerra, é que todos os contratos que nós estamos renovando, e agora o Hospital Geral é um dos últimos que nós estamos renovando neste ano de 2019, todos eles têm que ter incremento de atendimento à população. Isso faz sentido porque, como nós estamos realizando mutirões de consultas especializadas, mutirão de exames, estamos num esforço tremendo da administração para que não falte medicações, aqueles que são de responsabilidade do município, na prateleira para atender a população, Nós precisamos dar vazão a estas consultas. Não adianta a pessoa ir lá fazer a sua consulta, não ter acesso ao exame ou não ter acesso daqui a pouco a uma cirurgia eletiva que foi necessária. Então, todo o esforço da administração, todo o esforço do prefeito Daniel Guerra, colocando todos os recursos possíveis do município como investimento na área da saúde, é para que nós possamos sempre ampliar os serviços à população. E é isso que nós estamos fazendo. Fizemos isso com o Hospital Pompeia, com o Hospital Virgílio Ramos, com a Clínica Paulo Guedes e agora com o Hospital Geral. Estamos nesse esforço de todo e qualquer centavo de dinheiro público aplicado na saúde, ele tem que necessariamente reverter em aumento de serviço prestado à população.
Reforma e abertura da UPA Central, para fechar a conversa, em que pé anda, secretário?
Olha, a obra, inclusive, li pela própria imprensa declarações do secretário Fernando, do planejamento, que é responsável pelo contrato da obra, que a obra está 95%, praticamente 95% pronta, né? A obra física. Após essa parte da obra física, nós vamos começar a parte da instalação dos equipamentos médicos, dos móveis sob medidas, a questão do ar-condicionado, do piso, aberturas. Então, há uma série de detalhes ainda a serem feitos. Essa semana, na sexta-feira mais especificamente, foi aberto os envelopes das organizações sociais que se credenciaram e apresentaram a proposta. E nós recebemos a informação de que duas organizações sociais apresentaram as propostas. A equipe técnica da comissão de avaliação está fazendo a análise, provavelmente hoje ou mais tardar até amanhã fará a análise das propostas técnicas, e as entidades alcançando o índice de no mínimo 70% na capacitação técnica passarão para a segunda fase, que é a questão do preço, né? Nós estamos satisfeitos, Daniel, com o andar do processo do chamamento público para a administração da UPA Central, porque nós estamos fazendo, desde que o prefeito Daniel Guerra anunciou em coletiva de imprensa que nós optaríamos pela questão de gestão compartilhada da UPA Central, pela agilidade na contratação, pela agilidade no atendimento nesta modalidade, nós viemos sofrendo sistematicamente diversos ataques do Conselho Municipal de Saúde, do Sindicerve, e de alguns outros setores de oposição.
Foi até para a justiça, né, secretário, esse
assunto? Exatamente. Eu até gostaria até de frisar isso, Daniel. Faço a ressalva que pode ter saído alguma informação da qual eu não consegui ler, mas eu te digo que semana passada inteira eu li em todos os meios de comunicação e ouvi em todos os meios de comunicação que tal organização social ia entrar e ingressou com uma ação na justiça, o Sindicerve ingressou com uma ação na justiça, todos dizendo que haveriam erros na condução deste processo de chamamento público. Pois bem, na sexta-feira o Judiciário de Caxias do Sul negou a liminar para as duas ações, isto comprovando que a administração municipal está fazendo o seu dever com o maior rigor, com a maior legalidade em seus procedimentos. E infelizmente, eu pelo menos, e peço desculpa se estou enganado, não ouvi uma linha na imprensa falando de que o judiciário negou a liminar a essas duas ações. E escutei ontem dei uma entrevista, falando que o Conselho Municipal iria ou estaria indo ao Ministério Público Federal para acusar as duas entidades que entregaram os envelopes da proposta técnica por ter algum tipo de problema. Olha, eu não vejo, Daniel, de outra forma que não seja um desespero isso, porque posso te afirmar, eu pessoalmente, junto com toda a minha equipe da Secretaria da Saúde, ficamos em torno de um mês e meio a dois meses em reuniões com o Ministério Público Estadual e Federal, demonstrando planilha de preços, abrindo cursos, fazendo todas as informações, demonstrando a lisura deste processo, demonstrando a correção e a retidão da administração neste processo. Então, eu estou muito satisfeito com todo esse processo, porque nós estamos, no ano de 2019, enfiados de cabeça nessa questão, porque o nosso objetivo é que agora, em 2019, nós possamos abrir a UPA Central em pleno funcionamento para a população de Caxias do Sul, como foi aquilo que foi determinado pelo prefeito Daniel Guerra, quando da coletiva imprensa aqui na cidade.